produzir utensílios e dispositivos cada vez mais eficientes e duradouros. No entanto, verifica-se exatamente o contrário. A investigação e desenvolvimento das grandes empresas, principalmente dos grupos económicos, dos grandes grupos económicos, tem vindo a concentrar-se na obtenção de métodos, seja pelo impedimento de substituição de peças, seja pela programação destinada a diminuir a capacidade de respostas dos aparelhos, visando a obsolescência de produtos sem qualquer outro motivo, senão o da oferta de um seu substituto com custos para os consumidores e a natureza. Estima-se que a obsolescência programada ou a pequena durabilidade de alguns utensílios e dispositivos tem impactos na exploração abusiva de recursos naturais, na produção de resíduos que poderia ser evitada, como também no plano da emissão de gases com efeito de estufa. A sobreprodução está intimamente ligada ao consumo excessivo de recursos naturais, mas também é causa e simultaneamente consequência concreta das grandes crises capitalistas, das bolhas especulativas que as antecedem e dos colapsos financeiros que as caracterizam. Não é razoável nem justo que sejam concentrados esforços sobre os hábitos de consumo das populações sem que sejam exigidas normas mínimas de combate à obsolescência aos grandes produtores de bens. O modo de produção capitalista não incorpora os avanços científicos capazes de monitorizar os seus impactos no globo e na saúde dos seres humanos, mas sim as descobertas científicas que lhe permitem aumentar o lucro. É, pois, urgente criar normas e regras que sobreponham os valores da saúde, do bem-estar e do equilíbrio entre o ser humano e a natureza à ganância e voracidade dos grandes grupos económicos. O capitalismo não é verde, todos sabemos isso. O modo de produção capitalista não é compatível com a boa utilização dos recursos naturais na medida em que lucra com a sua destruição e apropriação. Cabe ao Estado limitar essa avassaladora concentração de lucros e proteger os consumidores e trabalhadores das práticas que são lesivas dos interesses comuns.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente em exercício. Senhores deputados, este debate inspira-se na necessidade reconhecida por todos de o Estado começar a aplicar para si mesmo os critérios ambientais que espera que a sociedade civil e as empresas privadas cumpram. Na parte que nos toca, ao nosso grupo, subscrevemos completamente este princípio e vemos algumas vantagens em dois projetos de lei, nomeadamente os projetos de lei apresentados pelo PSD e pelo PAN. No entanto, nós devemos ter cuidado com algumas obsessões que podem ser contraproducentes, mesmo nos bons projetos, como tabelar o preço das reparações de aparelhos em percentagem do valor da venda, o que pode ser uma autêntica bomba para o mercado das reparações, porque muitas vezes as empresas que fazem as reparações e as empresas que vendem os aparelhos são empresas diferentes. Portanto, temos que ter algum cuidado. Isto também se estende ao projeto do PCP, o prolongamento da vida de alguns equipamentos mais velhos pode parecer uma boa ideia, em algumas circunstâncias é de facto uma boa ideia, mas também pode prejudicar o desenvolvimento de equipamentos mais novos, mais recentes, mais energeticamente eficientes. Em relação ainda aos projetos do PAN e do PSD, que implementam os princípios de contratação pública verde já previstos nos contratos, no Código dos Contratos Públicos, acho que carecem de uma avaliação mais cuidadosa para a qual a IEL está disponível para contribuir, nomeadamente o do PSD, que tem uma discriminação de acordo com a proveniência geográfica das compras públicas, que nos parece que incorre no erro do protecionismo, que pode prejudicar, nomeadamente, as economias em desenvolvimento e vai contra o robustecimento do mercado internacional destes produtos, que pode ter consequências ambientais também elas próprias. Finalmente, deixo uma palavra para o projeto do Bloco de Esquerda. O projeto do Bloco de Esquerda é bastante interessante, porque quando chamados a contribuir com medidas de sustentabilidade e compras ecológicas, o Bloco de Esquerda responde com mais cozinheiros para a administração pública. Eu consigo ver os pinguins da Antártida ansiosos por terem mais funcionários públicos no país. É que o projeto do Bloco de Esquerda é bastante revelador da mentalidade que o Bloco de Esquerda tem em relação ao ambiente, porque para o Bloco de Esquerda a questão ambiental é um meio, não é um fim. Um meio para acabar com o único modelo que garantiu alguma prosperidade, qualidade de vida e tecnologia que nos permite ir crescendo, conservando o ambiente. É essa a diferença das posições de quem acredita efetivamente que temos que manter, conservar o ambiente e quem acha que o ambiente é só um instrumento para combater o capitalismo por uma obsessão ideológica. Obviamente teremos que rejeitar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Sofia Andrade, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Temos hoje em apreciação um conjunto de projetos de lei apresentados por vários partidos sobre um objetivo comum, o definir um modelo transversal com regulamentação específica em matéria de compras públicas, circulares e ecológicas. E sobre esta matéria gostaria de relembrar os Srs. Deputados que já existe um caminho que tem vindo a ser trilhado pelo Partido Socialista no apoio à transição para a economia circular, com a clara identificação dos níveis de atuação. Desde logo as políticas, para que sejam capazes de facilitar a circulação e aproveitamento de recursos, respeitando a preservação do capital natural. No investimento, com intervenções no sistema económico, na definição de instrumentos financeiros ou nos apoios a determinados projetos. E também no conhecimento, promovendo a interação de grupos de interesse, desde a colaboração à partilha de boas práticas. O projeto de lei hoje apresentado pelo PSD pode, em linhas gerais, ser enquadrado na necessidade de estabelecer critérios e prazos que permitam a viabilidade de compras públicas circulares e ecológicas, com o estabelecimento da obrigatoriedade de inclusão de critérios ambientais em procedimentos para a formação dos contratos abrangidos pelo Código dos Contratos Públicos. Entenda-se que esta interpretação é também extensiva ao conjunto dos projetos apresentados pelos demais partidos. Ora, gostaria de chamar a atenção para o facto de que as denominadas compras públicas, circulares e ecológicas serem uma das facetas de uma compra pública, ou para ser mais rigorosa, de um contrato público. E por isso, senhoras e senhores deputados, a celebração e execução dos contratos públicos, como sabem, estão previstas no Código dos Contratos Públicos. É este o enquadramento legal que regula a atividade contratual da administração pública, quer em sentido orgânico, quer em sentido funcional. Significa isto, portanto, que também o objeto em apreço nos projetos de lei apresentados já tem enquadramento legal. Acresce que algumas normas que constam, por exemplo, no projeto de lei apresentado pelo PSD, são redundantes face ao disposto no CCP e outras parecem mesmo conflituantes. A título de exemplo, vejamos o número 11 do artigo 6 relativo a um processo contra-ordenacional. Ora, face ao princípio da tipicidade, não só se tem de densificar o ilícito em causa, isto é, qual é o tipo legal, como também os valores das contra-ordenações, quem tem competência para instaurar e decidir o processo contra-ordenacional, qual o tribunal competente para as impugnações e execuções e para quem reverte o valor das coimas. A norma em causa é omissa quanto a todos estes aspectos, o que a torna impraticável. Senhoras e senhores deputados, a preocupação do PS para com esta matéria não é de hoje. Aliás, no que toca a questões ambientais e em linha com a legislação europeia, existem já vários instrumentos legais lançados pelo Partido Socialista que visam promover a durabilidade dos produtos e o consumo sustentável, por via, em particular, da extensão das garantias dos bens de consumo e da sua reparabilidade. Termino dizendo, senhores deputados, que acompanhamos e valorizamos o assunto que é trazido a este debate, mas já não podemos dizer o mesmo em relação às propostas concretas apresentadas nestes projetos de lei. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma intervenção tem a palavra a senhora deputada Rita Matias, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente, senhoras e senhores deputados. Lamento ter que começar este debate por desmistificar aqui uma falsa narrativa proferida esta semana por alguns partidos de que o Chega não tem ideias ambientais. Aliás, o argumento de que o Chega não tem ideias nem propostas em nenhuma matéria começa a ser cansativo. Por favor, façam o vosso trabalho de casa, estudem as nossas propostas e depois venham criticar o conteúdo. Dizer também que, em matéria de ambiente, já apresentámos, desde o início da legislatura, 40 propostas, muitas delas chumbadas pelos senhores. Portanto, sejam coerentes, estudem. 10% das nossas propostas são em matéria ambiental. E Infelizmente, também tenho que dizer que é uma especial hipocrisia ouvir esta falácia por parte dos partidos satélites do Partido Socialista, partidos monotemáticos e partidos que, quando estão a desenhar uma política pública e uma qualquer proposta, em vez de dedicarem a maior parte do seu tempo a pensar na ideia, dedicam o tempo a pensar no título ou a pensar como é que podem tornar a proposta sonante. É os 3Cs, é os 3Ds. Eu acho que um dia até vou ouvir aqui a extrema-esquerda falar dos 3Fs. E também dizer que, infelizmente, a falta de noção abunda neste Parlamento. É que o Partido Socialista, esta semana, quis proteger um dos seus boys e vetou a possibilidade requerida pelo Chega de ouvirmos na Comissão de Ambiente o Sr. Presidente da Câmara da Azambuja a propósito do crime ambiental e do esgoto a céu aberto que é o aterro da Azambuja. E, portanto, virem agora a esta Câmara dizer que são os paladinos da defesa ambiental é, no mínimo, revoltante. Tomem nota, Azambuja, um conselho às portas de Lisboa, não é muito longe e que os senhores teimam a ignorar.
Muito bem, muito bem. É verdade, é.
E, portanto,
é verdade, é.
Ainda nesta nota introdutória, dizer também que somos os únicos nesta casa que nos preocupamos com matérias ambientais, pelo património, pela beleza, pela riqueza da natureza em si mesma e não no espírito seguidista dos senhores de uma agenda que não é científica, de uma agenda globalista, de uma agenda ideológica e falo da Agenda 2030. Uma agenda que tem usado o ambiente apenas como cavalo de Troia para promover políticas totalitárias. E convido os senhores a olharem para o que se está a passar esta semana nos Países Baixos. Os agricultores estão na rua porque viram leis que podem levar à expropriação serem aprovadas, supostamente em nome da defesa ambiental. E, portanto, isto é um atentado à propriedade privada gravíssimo e não muito, muito bem, longe de nós. E sobre as propostas em discussão? Sobre as propostas em discussão, estão muito nervosos, os senhores deputados. Posso continuar a minha intervenção?
Senhoras e senhores deputados de todas as bancadas, e não apenas de uma ou duas, de todas as bancadas, façam favor de criar condições para que a oradora possa prosseguir a sua intervenção.
Senhora Presidente, dar apenas nota que o tempo continua a contabilizar enquanto os meus colegas estavam nesta selvageria.
Agradeço, senhoras e senhores deputados, façam o favor de criar as condições necessárias para que a oradora possa prosseguir e o tempo será certamente tido em conta. Faz favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Sobre as propostas em discussão, importa dizer que, de facto, o Estado deve ser exemplar naquilo que é um comportamento sustentável e, portanto, antes de obrigar o cidadão a agir de determinada forma, deve ser o primeiro a mudar o seu próprio comportamento. Antes de obrigarmos as famílias portuguesas, que já estão tão sobrecarregadas com taxas e taxinhas a pagar 10, 20, 30 cêntimos em sacos e embalagens, devemos ver o Estado também a assumir a sua responsabilidade, a responsabilidade de promover políticas públicas que sejam verdadeiramente ecológicas e que ele seja, de facto, o principal ator. Portanto, economia circular, sim, solidariedade intergeracional, sim, e é por isso que nesta matéria vamos acompanhar todas as propostas apresentadas pelas diversas forças, porque esta é a nossa principal diferença. Enquanto aqui alguns partidos gostam de brincar às linhas verdes e vermelhas, que traçam ou não ao Chega, nós sabemos que há uma linha que nos separa de todos vós. É que antes de qualquer calculismo político, ou antes de qualquer politiquice, para nós vem sempre como prioridade as necessidades de Portugal e dos portugueses.
Muito obrigada, senhora deputada, para uma intervenção. Senhores deputados, fazem favor de criar condições para podermos continuar com o nosso debate. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Carvalho, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado. Senhores deputados, o Sr. Deputado do PSD, a quem eu dei a palavra, tem todo o direito em poder fazer a sua intervenção em boas condições. Há pouco aconteceu mesmo com a senhora deputada Rita Matias, do Grupo Parlamentar do Chega. Isto neste momento, quem estava, de facto, a perturbar era precisamente o grupo parlamentar do Chega. Senhor deputado, quer, pede a palavra para que efeito?
Uma intervenção à mesa.